Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula sobre vinho, sobre degustação. E eu sou o professor Marcelo Vargas. Uma alegria a gente poder hoje começar a desbravar um conteúdo que é muito especial, que eu queria já há algum tempo falar sobre estes vinhos, que são os nossos queridíssimos vinhos extremos. E vinhos extremos não tem ainda uma definição ou uma classificação para eles. A gente vai dar uma olhada, já tem uma associação de produtores e tudo mais. Então, quando a gente fala de vinhos extremos, a gente tem um termo que é um pouco mais utilizado no mercado, que é viticultura heróica. Viticultura heróica talvez seja o termo mais adequado para definir esses locais aonde o ser humano conseguiu a proeza de fazer vinho e de fazer vinho de qualidade. É proeza, sabe por quê? Porque a videira ela tem uma capacidade de adaptação muito grande. A videira ela se desenvolve em locais que outras culturas agrícolas não conseguiriam. Mas tem locais que é inimaginável produzir vinho, ter videira, ter uva e mais ainda para ter uva e vinho de qualidade. E tem alguns lugares que isso é. Eles conseguem fazer isso. A gente vai dar uma olhada em alguns deles e como que isso é possível e tudo mais. Mas então o termo vinhos extremos, né, essa questão de viticultura heróica, que é o termo mais utilizado, ganha relevância. Por quê? Porque é incrível, são paisagens simplesmente espetaculares, locais simplesmente inimagináveis de ter uma cultura agrícola ali e produzindo vinhos muito legais, muito interessantes e com uma qualidade, olha, alguns com uma qualidade muito, muito alta. E para a gente começar, dá para a gente começar dando uma olhadinha nesse vinhedo aqui, que alguns analíticos, alguns autores gostam de dizer que são os vinhedos mais, são mais os vinhedos mais difíceis de se lidar para a produção de uva para viticultura, que é em Ribeira Sacra, na Espanha. Então dá uma olhadinha nessa querida tiazinha aqui, colhendo uva nos vinhedos. Dá para a gente ver os vinhedos aqui ao lado, um penhasco, literalmente. A gente dá para ver que não tem nada de EPI, segurança, né? É no, realmente no braço. E olha que coisa curiosa. O que que é o manuseio e a condução, toda a manutenção de um vinhedo como esse? Vamos imaginar o trabalho que é isso. E fora que a gente está falando aqui de uma encosta extremamente íngreme, extremamente perigosa. Ribeira Sacra tem essas paisagens lindíssimas. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha em Ribeira Sacra, mas também vamos dar uma olhadinha em Bierzo, o que é praticamente do lado, na Espanha também, com esses vinhedos em encostas muito íngremes, que chega aí a 60 graus de inclinação. E o ser humano conduzindo a videira aqui. E a gente que olha de fora, é bonito, é legal, é bacana. Mas vamos pensar o seguinte: imagina fazer isso aqui o ano inteiro. O ano inteiro, porque tudo bem, no inverno a videira vai descansar, mas aí tem que fazer poda. Tem que fazer condução, pode ver que tem umas estaquinhas aqui, ó. Porque a videira, ela precisa de manutenção. Senão a uva daqui não vai ter qualidade. Então, olha o que que é isso aqui. E a gente olhando de fora, é bonito ver ali, ah, tá, de vez em quando ir lá, é uma aventura, talvez até alguns de nós se arriscasse a ir lá e dar uma olhada. Mas imagina fazer isso aqui o tempo inteiro. Imagina na vindima ficar passando aqui colhendo uva. É realmente heróico, é realmente extremo. Então, Ribeira Sacra é um dos lugares que ganhou a conotação, talvez um dos vinhedos mais difíceis de se lidar, de se ter manutenção no mundo. Vou que eu dou uma olhada, a gente dá uma olhadinha em Ribeira Sacra. Mas vamos entender um conceito por trás disso. Porque quando a gente vai falar de locais extremos, a gente está falando de viticultura extrema, de vinhos extremos, de viticultura heróica, a gente tem que entender que a gente está associando isso a terroir, a local, a essa soma de fatores que tornam cada vinhedo, cada área de vinhedo única no mundo. E quando a gente fala de terroir, até peguei esse gráfico aqui do professor Júlio César Kunz. A gente deu um curso sobre uvas, e foi um curso da BSRS, São Brasileiro Sommelier no Rio Grande do Sul. E nesse curso, a gente começou a falar muito sobre terroir. E aí a gente separa terroir normalmente em dois segmentos, apesar de alguns autores preferem não falar na questão da mão humana. Falam do terroir muito associado a questões geográficas, a questões de aquelas somas de fatores geográficos que tornam aquele local especial, como altitude, né, a questão de clima, o próprio solo, né, a questão dos micro-organismos solos. Mas, gente, não tem como a gente falar de terroir sem falar de mão humana, sem falar de todo esse processo de condução da videira, até das escolhas, quais são as videiras que vão ser, né, quais são as variedades que vão ser cultivadas, a condução das videiras e tudo mais, mão humana, a escolha da colheita, o tipo de manejo dos vinhedos e tudo mais, é tudo mão humana, são tudo escolhas humanas. Então, quando a gente fala de viticultura heróica, a gente está falando de uma importância maior ainda na mão humana. Olha a foto que a gente viu da tiazinha. É, ou seja, a mão humana ela é mais importante. Não vamos falar, né? Não vamos falar de mecanização aqui, esquece, né? Isso aqui não existe, não tem o que fazer aqui. Na verdade, tinha que botar escalador aqui para colher uva. Aliás, tem lugares no mundo que eles têm que botar a corda para conseguir colher. Olha, vocês, eu vou limpar aqui para vocês darem uma olhada, que tem uma tiazinha. Deixa eu botar aqui, se consigo limpar aqui para vocês verem, que eu vou marcar aqui, ó. Tem uma tiazinha aqui, ó. Ó, aqui embaixo. Tem uma tiazinha lá no meio das pedras, no meio da encosta. Tem uma tiazinha lá se apoiando nas pedras, também fazendo vindima. Aliás, as mulheres, né, são mais corajosas, daí elas vão. Os homens corajosos, como sempre, nós vamos deixar as mulheres irem lá para fazer a colheita. As mulheres lá na pedra colhendo as uvas. Mas ok, quando a gente está falando da questão da mão humana, por quê? Porque a gente tem que lembrar que o ciclo da videira passa por várias etapas super importantes, né, que são significativas. E quando a gente fala de viticultura heróica, todas essas etapas, as videiras vão ter que passar. E aí uma coisa que a gente já tem que começar a entender é que esses locais, por essa dificuldade, e a gente viu, né, ali em Ribeira Sacra, a própria área de vinhedos é muito menor, o manuseio envolve muito mais a mão humana, as escolhas são muito mais extremas, e claro que o volume de produção vai ser menor, a mão de obra vai ter que ser muito mais limitada, a área de vinhedos é muito mais limitada, então a gente vai ter nesses vinhos custos maiores, a gente vai ter custos mais significativos. Então são vários momentos que, nesses locais extremos, são muito chaves, né? Momento de brotação, depois momento de floração. E mais ainda, momento da vindima, momento da colheita. Mas a gente, muitas vezes, quando fala em viticultura heróica, a gente remete muito à colheita. Mas não é só isso. A gente vai ver que tem áreas, por exemplo, que para conseguir a videira ter a brotação, depois ter a floração e a frutificação, precisa proteger a videira, fazer buracos na terra, botar a videira abaixo do nível do solo, ainda proteger com muros, para conseguir que a videira produza um cacho e ter vindo daquele local. E isso acontece em alguns locais, né? As Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias, pouco eu mostro para vocês. É bem impressionante como é que eles conseguem ter videira no local daqueles. Mas conseguem. né? Então, mas tem que fazer toda uma engenharia. Isso tudo vai envolvendo uma mão de obra muito maior, e essa mão de obra maior, o que que gera? Gera um custo maior. Então, viticultura heróica, ela gera vinhos com preço maior, porque não tem muito que como escapar disso, né? Imagina mão de obra, né? Conseguir mão de obra para trabalhar, imagina conseguir colher, depois da vindima vinificar. Gente, é um desafio realmente muito, muito grande. E aqui a gente dá mais uma olhadinha nos vinhedos menos íngremes lá de Ribeira Sacra. Mas olha só, não tem como ter mecanização. Olha aqui como é que é a colheita. Mal tu consegue botar as caixas nas costas e carregar, e literalmente é morro acima ou morro abaixo, né? Porque o morro abaixo dá aquela conotação de, nossa, é um perigo, é um perigo. E isso acontece em muitos lugares que a gente tem esse cenário. A gente vê muito isso em algumas áreas da Alemanha, né? No Mosel, por exemplo, algumas áreas de Portugal, algumas áreas da Espanha. E é óbvio que o preço final do vinho vai ser um pouco maior. A mão humana, a gente tem que lembrar disso, quando a gente fala de viticultura heróica, a mão humana, ela é ainda mais importante. Por quê? Porque precisa muito mais tomadas e decisões assertivas, mas mais do que isso, precisa de pessoas muito corajosas, a mão de obra é muito escassa, precisa muito manuseio para conseguir produzir vinhos tão interessantes. A videira, e aqui um ponto legal também da gente pensar, e essa é só uma introdução aqui para a gente entrar em alguns desses locais extremos. A videira, né, nesse ciclo que ela passa, a gente tem que lembrar que a videira, ela tem uma capacidade de adaptação muito grande, muito grande. E a videira, ela consegue se desenvolver em alguns locais que outras culturas não conseguiriam. E tem um fator interessante, não é todo lugar, o pessoal fala, ah, mas a videira precisa sofrer, precisa de estresse hídrico, a videira não é bem assim essa história, tá? Mas o que que acontece? A videira, ela, quando ela tem locais que é mais inóspito, que ela precisa sofrer um pouco mais para conseguir se desenvolver, há uma tendência dos vinhos ter uma qualidade maior, porque ela vai concentrar mais características nas suas uvas. Vamos lembrar que as uvas é como se fossem os filhos das videiras. Então, esses locais muito difíceis, que ela vai ter pouca matéria orgânica, vai ter dificuldade de absorver água, de buscar água, vai ser solos mais pobres, esses locais, eles são locais muito difíceis para a videira. Então, ela tem que concentrar a energia dela toda nos filhos, nas uvas. Quando a videira encontra um local que é muito tranquilo, né? Um solo muito fértil, um local muito com muita abundância de água. A videira, ela fica preguiçosa, né? Então ela vai se preocupar menos com os fios, vai ficar mais tranquila. Quando ela encontra locais difíceis, ela vai ter mais dificuldade e vai concentrar mais energia nas uvas. E as uvas tendem a aumentar a qualidade. Então esses locais extremos, eles têm algumas vantagens quando consegue ter vinho lá, que é ter esse ambiente inóspito, as uvas concentrar um pouco mais de energia, né? Ou a videira concentrar um pouco mais de energia nas uvas, e as uvas aumentar um pouquinho mais sua qualidade. Claro que isso, na teoria, é maravilhoso. Agora vai, por favor, vai colocar isso na prática. Vai evidenciar isso. E a videira, ela precisa muito de sol, de luz solar, né? Então ela precisa ir numa temperatura mais ou menos entre 10 e 35 graus, ela consegue já fazer fotossíntese. Abaixo disso vai ter dificuldade e acima também. E ela vai, né, aproveitar esses locais, às vezes, muito inóspitos, para conseguir a raiz infiltrar um pouco mais, ter uma composição de solo diferente, com mais micro, um micro, que chama, né, aquela microflora especial, para a videira conseguir fazer sua fotossíntese. Mas vamos começar a dar uma olhada aí em algumas questões e entender como que a gente consegue, né? Ou como que eles conseguem ter vinhos de alta qualidade. E aí vamos começar a falar de alguns locais. Então, o termo viticultura heróica, que eu vou começar a usar agora com vocês, a gente está falando disso, desses locais. Vamos imaginar, olha só essa foto. O que que vocês estão vendo aqui? Olha que bonito. O que que é isso? A cratera de um vulcão. Vulcão Etna. E se vocês olharem em volta, tem várias coisinhas aqui, vegetações e tudo mais. Aliás, uma das maiores experiências da minha vida foi subir na cratera do Etna. Ou numa das crateras, né? São várias. Conto mais para vocês. Aqui tem várias pessoinhas aqui olhando. Aqui é uma cratera. E aí, o que que acontece? O Etna é um vulcão ativo. E a gente tem muitos vinhedos hoje pelo mundo. Aliás, é um dos grandes solos hoje, super valorizados, são solos vulcânicos. Mas uma coisa é a gente ter solo vulcânico, como a gente tem na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, que a gente tem basalto que é de origem vulcânica. Mas a gente não tem vulcão ativo na Serra Gaúcha. Ok? Isso foi há muito tempo atrás. Foi erupções vulcânicas há milhões de anos, e esse solo, essa lava vulcânica foi, né, solidificando e tudo mais, foi esfriando, e aí foi criando camadas de rochas. O que que acontece no Etna, por exemplo? Não, o Etna é vulcão ativo. Ele está soltando, ele está entrando. Aliás, ele é um dos vulcões mais ativos do mundo. Agora, imagina a gente ter videiras no Etna. E aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Não é só no Etna, a gente tem outros locais com vulcões ativos onde a gente tem videira também. Mas o solo vulcânico hoje é um dos grandes solos valorizados para viticultura de qualidade no mundo. Por quê? Porque quando a gente tem a lava saindo do vulcão, a lava ela atravessa o centro da Terra, ela atravessa os perfis, as camadas de solo, subsolo, etc. E ela carrega, a lava carrega muitos micronutrientes diferentes que são muito benéficos para as videiras. Então, esse solo vulcânico, ele é um solo que outras culturas talvez tivessem um pouco mais de dificuldade, mas a videira aproveita muito isso, muito essas características. Só que isso no mundo ideal, né? No mundo desenhadinho, ali onde tudo dá certo. Agora, não vamos esquecer que os solos, os vulcões, principalmente ativos, eles estão o tempo inteiro entrando em erupção. Mas antes da gente falar especificamente do Etna, vamos lembrar isso, que para ter vinho de qualidade no Etna, a gente precisa de uma mão humana, a gente precisa muito da coragem de algumas pessoas para escolher, assim como a tiazinha lá colhendo em Ribeira Sacra. E mais do que isso, é um risco constante. É um risco constante. Por quê? Porque a qualquer momento pode acontecer uma tragédia. Uma tragédia das pessoas, uma tragédia com os vinhedos, uma tragédia, né? É um risco muito grande. Então, além de tudo isso, o risco é muito maior. E só o homem, na sua cabeça, produzir vinho num local desse. Plantar videira, conduzir videira, ter manutenção de videira, colher uva e depois vinificar. Mas com certeza, alguns desses locais são os locais mais lindos do mundo. E nós, consumidores, temos que ficar felizes de termos à nossa disposição vinhos desses locais. E aí a gente tem que entender que, claro, vão ser vinhos que vão ser mais caros, né? Não tem como não. Falando do Etna, que a gente está vendo uma foto da cratera do Etna. O Etna é hoje um dos locais mais valorizados na Itália para produção de vinho. Gente, a gente está falando do maior país produtor de vinho do mundo, a Itália. Aonde tem vinhos extremamente valorizados, como Barolo, como Amarone, Brunello di Montalcino, Super Toscanos, o Etna hoje é uma das áreas mais valorizadas, uma das denominações mais valorizadas de vinhos na Itália. Eu estou chamando mais valorizada área porque tem uma denominação, tem uma DOC Etna para vinho rosso, vinho bianco, mas tem alguns produtores que estão até fazendo vinhos, como eu vou provar com vocês. Fora, no Etna, fora da denominação. Por quê? Porque a denominação, por exemplo, do Etna Bianco não autoriza Chardonnay. E aqui o produtor fez um vinho de Chardonnay. Mas o Etna fazendo vinhos incríveis. Vinhos, principalmente Etna Rosso com Nerello Mascheles, que é uma uva que remete muito a frutas vermelhas, mas uma nota. Ele tem uma nota que remete a grafite, tem uma nota, um toque terroso. E são vinhos que têm uma estrutura tânica um pouco mais marcado. São vinhos rosso, né? O Etna Rosso DOC, com uma textura impressionante. Mas remete um pouco àquela coloração de pinot, aquela acidez de pinot, o perfil aromático de pinot nas frutas vermelhas. Mas o Etna é impressionante. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Aqui é um vinhedo. Olha que legal isso aqui. Aqui é um vinhedo da Benante. Cantina Benante é um dos produtores do Etna. Olha o vinhedo aqui e olha o Etna fumando aqui do lado. O Etna, falei para vocês, uma das maiores experiências da minha vida foi visitar o Etna. Visitar a cratera do Etna, subir no Monte Etna, que chega a mais de 3 mil metros de altitude. E para chegar lá tem todo um aparato, sobe de teleférico até uma parte, de bondinho. Depois lá tu chega numa estação base, em estação base tem aqueles grandes trucks, né? Aqueles uns caminhões enormes, tracionados, com umas rodas gigantes, né? Com os guias, aí tu sobe, coloca a roupa. Aí tu sobe, e lá é muito frio, mais de 13 metros de altitude, né? O Etna é um parque nacional, inclusive é aberto. Só que o Etna tá em erupção quase que constantemente. Ele tá quase. Vai no Etna, subiu no Etna e tava fumando. Só que aí o pessoal, quando lembra do Etna, o pessoal fica preocupado, que é perigoso e tudo mais. Não, o Etna não é perigoso. Sabe por quê? Porque ele é um vulcão eruptivo. Ele tá o tempo inteiro soltando pressão. E daqui a pouco ele entra em erupção. E essa lava vai escorrer lentamente. Ele não é perigoso porque isso acontece devagar. Os vulcões perigosos são os vulcões explosivos, como por exemplo o Monte Vesúvio. O Vesúvio ele não solta gás nunca. Ele não solta, ele nunca está soltando pressão, mas em algum momento ele vai explodir. E quando ele explodir é uma catástrofe, que aconteceu lá em Pompeia, né? O Etna não. Só que qual é a questão? O Etna não é perigoso, tanto que é um parque nacional, é aberto. Qual é a questão? É que quando entra em erupção, aqui é de noite, né? Dá pra gente ver. Esta lava vai correr aqui e vai levar o que tem pela frente. Vinhedo, casa, o que tiver, nada segura a lava vai limpando tudo que tem pela frente. Leva embora. Ok? Então, pra gente ter noção que para plantar vinhedos no Etna, é um risco muito grande. Por quê? Porque, claro, a gente vai ter alguns vinhedos bem próximos às crateras, vão ter alguns vinhedos um pouquinho mais afastados da cratera, mas a gente está vendo que o vinhedo é Benante, né? Quando tiver erupção aqui, vai levar embora. Claro que às vezes a erupção é pequena, a lava se desloca pouco, mas essa lava que vai esfriando, que vai resfriando, ela vai trazendo essa composição de solo diferente. Tanto que o solo do Etna é um solo preto, de lava decomposta, ricas em minerais, em vários micronutrientes aí que a videira adora. E aí vai fazer vinhos muito peculiares. Mas, gente, lidar no Etna é uma coragem constante. Aí, claro, um parque nacional, quando entra erupção, tira todo mundo do parque, fecha. E vocês vão ver, botem aí, procurem na internet erupção Etna, vocês vão ver que tá o tempo inteiro fumando. Ele tá o tempo inteiro soltando pressão. Ter vinhos aqui é simplesmente algo fantástico, é espetacular. E aliás, vamos provar um vinho do Etna. Já que estamos falando de Etna, vamos provar um vinho do Etna antes de a gente ir para outras regiões. E assim, só quem visita o Etna. Coloquem isso na. O Etna fica na Sicília, né, no sul da Itália. Coloquem naqueles objetivos de vida de vocês conhecer o Etna. Tá? É um lugar assim, ó, é uma das maiores experiências da minha vida. Talvez a maior relacionada com natureza, porque é espetacular. É uma coisa inexplicável, inexplicável. E os vinhos do Etna estão cada vez melhores. Estão cada vez melhores os vinhos do Etna. Impressionante. E muito caros e muito valorizados. E achei muito legal que quando eu coloquei para vocês me ajudarem a escolher o vinho para hoje, vocês escolheram, votaram mais no Pato Bianco, que é um vinho do Etna, só que como ele é feito de Chardonnay, ele não pode usar a denominação Etna Bianco. Mas feito lá. É, de um produtor muito bom. Aliás, quem traz vinho para o Brasil é uma importadora chamada Italy Import, só traz vinhos italianos de alta qualidade, produtores bem pequenininhos, sim, é bem, bem legal. E pertence à família Tafarel, né? Lembra do Tafarel, goleiro da seleção, que hoje é outro preparador de goleiros da seleção brasileira? Pertence à família dele. É bem legal, inclusive é bem familiar. Ele é um dos proprietários, que é bem bacana o trabalho que eles fazem, pequenos produtores italianos de alta qualidade, e trazem esse vinho que eu vou degustar com você. Você viu uma dose agora, a gente vai provar um pouco as características. Antes de eu provar o vinho, vamos dar uma olhada aqui em algumas perguntas que vocês estão trazendo, que eu acho interessante. E aí a gente vai provar esse vinho, depois a gente volta para o nosso conteúdo. A Carolina são daqueles vinhos que a gente põe o lugar na lista de futuros para conhecer. É exatamente isso. Além da lista, falou de Cinque Terre, também é outro lugar extremo, sim. Tem algumas áreas Cinque Terre que são impressionantes, né? Que fica na Ligúria, lá no noroeste da Itália, também é outro lugar lindíssimo. Né? Vou falar de alguns outros lugares da Itália aqui que são impressionantes, alguns outros lugares da Espanha e do mundo, lugares impressionantes para produção de vinho. E a qualidade cada vez maior. Né, cada vez maior. Ainda Liz disse que já teve no Vesúvio. Vesúvio é um lugar muito. E a Pompeia, né, uma energia muito, muito estranha, assim, sabe? É um negócio muito estranho, assim, muito diferente. Mas o Etna é demais. O Etna é demais. Ela falou: no solo fértil, ela desenvolve mais folhagem do que fruta. É uma pergunta. Ou se dilui os componentes das uvas. A Carolina perguntando: o que acontece? A videira em solo fértil, com muita matéria orgânica, a videira fica muito preguiçosa, ela fica muito viçosa, ela fica muito produtiva, tanto em folhagem. Vai fazer, vai querer ter muitos cachos. Ela não vai produzir em qualidade, porque ela tem comida à vontade. Ela tem alimento à vontade, digamos. Vamos fazer essa associação. Então, quando ela tem os solos mais difíceis, onde ela tem que lutar para buscar nutrientes, as raízes têm que infiltrar mais para buscar água, micronutrientes, ela vai concentrar toda essa energia dela nas uvas. E essa energia vai fazer com que a uva aumente muito a qualidade. É isso aí mesmo. É mesmo que ter uma videira com muitos cachos. Ela vai pegar toda essa energia que ela tem e vai distribuir entre os cachos. Se tem uma videira com menos cachos, ela vai ter mais energia para menos cachos, aqueles cachos vão ter mais qualidade. Com certeza. E aí, esses lugares extremos, muitas vezes, é tão difícil que a videira ela tem que lutar muito para sobreviver ali. A videira quer sobreviver. Ela vai dar muita energia para suas uvas, que são seus filhos, e as suas uvas vão ter uma qualidade, uma concentração maior. Isso é muito legal. A Adriana falou: eu conheço a região do Etna. Tenho família que mora em Messina. Que legal, mora bem, bem pertinho do Etna. Já visitei várias vezes a cidade de Taormina. Cidade lindíssima, lindíssima Taormina. Uma das cidades mais lindas que eu já visitei na vida. Impressionante. A vista que tem lá de cima, impressionante. Próxima edição. Legal, bacana. Ok. Legal, se ficou alguma pergunta aqui, vocês podem ir mandando. Tá, beleza. Se tiver mais alguma pergunta, depois eu respondo aqui para vocês. Vamos degustar um vinho? E aí, então, só lembrando aqui, vamos degustar um vinho do Etna. Um vinhedo, deixa eu trazer para essa câmera aqui, ok? Chamado Pasto Bianco, ok? É um produtor muito legal, chama Vini Franceschi, né? Franchetti. A Vini Franceschi é uma família produtora bem famosa da Itália, tem vários vinhedos, tem vinhedos em vários lugares, família Franceschi. E 2018. E é um vinho, gente, que o Etna, os vinhedos ficam em altitude, porque o vulcão tem altitude. Então, os vinhedos do Etna, eles chegam aí aos 1.000 metros. O vulcão vai a 3.000, mas os vinhedos vão até 1.100 metros. E essa altitude maior, lembrando que a gente está na Sicília, no sul da Itália, onde é muito quente, é essa altitude que também vai fazer uma moderação de temperatura super importante para os vinhos do Etna ter um frescor maior. Ter um pouco mais de acidez, ou seja, eles são mais frescos de modo geral. Então aqui a gente tem um vinho. Esse é um Chardonnay, tá? Feito lá no Etna. Ele é um Chardonnay que tem uma média intensidade de cor, bastante brilhoso. Ele é 2018, é um vinho relativamente novo. Tá? Os vinhos do Etna têm um potencial de guarda um pouco maior, tanto branco quanto tinto. E tem essa coloração já um amarelo palha, quase com alguns reflexos dourados aparecendo no nariz. Nossa, o nariz é delícia. Nossa, o nariz é muito bom. Ele tem uma nota de toranja muito evidente. Ele tem uma nota de própolis evidente. Ele tem uma nota de chá de camomila bem evidente. Tem algumas frutas, essas frutas de pomar madura. Olha, bem, bem gostoso. A intensidade é uma intensidade média. Mas a complexidade em nariz, bem interessante. Eu escolhi, na verdade, quando eu coloquei lá para vocês me ajudarem a escolher o vinho, eu escolhi dois vinhos de locais diferentes, mas de Chardonnay. Para a gente ser menos influenciado aí pela casta especificamente. E depois até falo um pouco mais ali sobre o Tara, que eu também trouxe aqui para a gente dar uma olhada. Agora, o perfil aromático que mais chama atenção nesse vinho. Vamos dar uma agitada na taça. Fica, a intensidade aumenta, mas o que me chama mais atenção é que a complexidade de aromas aumenta e bastante. E o vinho já tinha uma complexidade interessante e ficou ainda mais interessante conforme a gente agita a taça. Uau, delícia! Aquele vinho que dá vontade de colocar na boca pra gente sentir as características, sabe? A gente já começa a salivar, serve um vinho, já fica aquela salivação, aquela vontade. É, aqui tá se expressando muito dessa forma. Quando eu tenho essa vontade logo que eu sirvo o vinho, pra mim já me cria uma expectativa grande, né? E já fico na curiosidade se o vinho vai entregar essas características também em boca. Vou colocar na boca. Vou até esqueci de descartar, ó. Às vezes acontece. É um vinho. Não é um vinho leve. É um vinho branco. Um corpo já médio mais. É um vinho seco. Mas é um vinho que tem o álcool. Também ali, médio mais. Corpo médio mais, não tem tanino. E essa acidez, média e segurando o conjunto. A acidez aqui, ela tá fazendo um trabalho forte para segurar esse corpo, para segurar esse álcool. E o teor alcoólico desse vinho deve ser algo em torno de uns 14%. Ele tá bem, bem presente ainda. É, ele não tá tão integrado nos elementos. É um vinho novo, tem 13,5% de álcool. Os elementos não estão tão integrados ainda. O álcool não chega a sobrar, mas ele aparece bem, porque a gente sente, né? A gente sente intensidade de sabor, a gente sente esse peso do vinho em boca, a gente sente acidez, a gente sente o álcool. Os elementos, com o passar do tempo, eles vão ficar um pouco mais integrados, que vai dar uma complexidade um pouco maior para esse vinho. Mas é um vinho com muita presença de boca. Muita, muita presença de boca. É um vinho intenso. Ok? Mas é um vinho que chama atenção. Até vou dar um segundo gole nesse vinho. Eu tinha dado um gole antes de começar a aula. E agora ele tá até melhor, né? Ele tá mais perceptível, as características. E muito, muito, muito interessante. Mas tem um ponto que me chama mais atenção do que tudo isso. Eu vou falar para vocês agora. Eu tô falando com vocês. Eu tô com o sabor do vinho ainda na boca. Claro que é um residual de sabor. Não é aquele sabor, nem conto isso aqui que eu tô sentindo para a persistência final. Mas eu tô com aquela nota de favo de mel na boca. E isso é muito gostoso. Ficar com essa persistência por um tempo é muito bom. Aliás, vamos falar das características de sabor e da persistência desse vinho. Não esqueci de descartar. Mas talvez até a acidez eu coloque como média mais também. A acidez tá fazendo um trabalho aqui espetacular. Vamos botar a acidez como média mais. Vamos botar um vinho muito equilibrado, apesar de estar um pouco, né, ainda desintegrado alguns elementos, tá muito novo. Sabor. Nossa, nota de própolis. Essa nota de toranja. Uma nota de uma lima muito madura. E essa nota remete a alguma coisa de chá. Nossa, é muito bom. Com certeza, persistência desse vinho. Vamos lá. Média mais para longa. Porque ele vai ficando. Até dá pra gente colocar como longa já, mas nível de qualidade desse vinho muito bom. É um vinho muito bom. Sem sombra nenhuma de dúvida. É um vinho que talvez daqui um tempo vire excelente e fique mais complexo, mais integrado. Nossa, um vinho que tem um pequeno detalhe, né? Que aí é importante, e para quem não viu, é o Passo Bianco, vinho feito de Chardonnay lá no vulcão do Etna. Inclusive, eles botam aqui, né? Legal. Da Vila Franchetti. E esse vinho, ele não passa por madeira nova. E aliás, um ponto importante, tá? 2018 foi um ano difícil pro Etna. Não foi uma safra fácil, foi uma safra difícil. Foi uma safra muito úmida no, no Na parte final ali do amadurecimento, precisou de muita manutenção nos vinhedos, ou seja, muito cuidado nos vinhedos. Foi um ano difícil e eu vim entregando com esse nível de qualidade. Aqui com certeza é terroir, é produtor, é várias coisas acontecendo. Esse vinho não passa por madeira nova, esse vinho ele fermenta em cimento E depois ele fica amadurecendo um tempo em tanque de cimento e um tempo em botes grandes muito antigos, de madeira antiga. Mas chama muita atenção a complexidade desse vinho. Olha, um grande vinho. Agora, é do Etna, é vinho de alta qualidade, é caro, né? Tá, ele vai ser caro. Ele vai ser... Os vinhos do Etna são caros, tá? E os melhores, bons vinhos do Etna são mais caros ainda. Esse é um vinho que deve estar na faixa dos seus R$ 400, provavelmente. É da Italimport, tá? Eles têm site. Dá para comprar no site, ok? Algo em torno de R$ 400, ok? É, mas é um vinho que recomendo fortemente para vocês, porque, olha, chama muita atenção. Ok, Italimport. Eu comprei, tá? Sim. Eu compro os vinhos. Isso que eu boto na aula, todos eu compro, tá? Todos eu compro. Eu compro. Às vezes espero promoção para comprar, enfim, né? Black Friday tá acontecendo agora, então quem tá aí no momento vale a pena dar uma olhada. Cuidado, tem muita fraude nos Black Friday, mas tem muitas promoções boas aqui acontecendo. Ok, vamos voltar para nossa aula, já que a gente tava falando do Etna e provamos um vinho do Etna. Muito bom, por sinal, né? Gostei bastante. Não tinha provado, você sabe, 2018 ainda, mas é um produtor que tem uma consistência muito grande. Mas esses muitos locais, eu vi que vocês estão fazendo algumas perguntas, eu já vou responder para vocês, tá? Vamos dar mais uma passada aqui no conteúdo e a gente vai aqui para mais algumas respostas. Só que esses locais muito difíceis e começaram a ganhar um destaque muito grande, esses locais de viticultura heróica, eles criaram uma associação chamada Servin. E essa associação foi criada na Itália, que tem muitos desses locais extremos no mundo, mas também permitindo que outros locais se associem. Não é essa associação, gente, não significa que todo local difícil está associado. Não, é como qualquer associação pode ir lá se associar ou não se associar, enfim. Mas é legal entender que produtores começaram a olhar para esses locais difíceis e ter uma valorização um pouquinho maior. Valorização de prestígio, tanto que essa associação, o objetivo dela é exatamente proteger esses locais, que eles continuem subindo, né? Que eles continuem subindo, que eles continuem fazendo vinho, que eles continuem subindo seu nível de qualidade, subindo sua valorização e tudo mais. E a Servin é Centro de Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento, Valorizzazione per la Viticoltura Montana, ou seja, um centro de pesquisa, estudo e proteção e valorização de viticultura de montanha. E aí eles têm uma regrinha lá dizendo, olha, para ser considerada essa viticultura heróica, tem que seguir alguns fatores aqui, né? Ou seja, os terrenos têm que ter um declive, pelo menos acima de 30%, altitude pelo menos de 500 metros, mas não pode em planalto, ou seja, tem que ser altitude em relevo, sistemas de viticultura em socalcos, né? Em degraus, em patamares, pequenas ilhas com grande dificuldade. Aí os produtores que têm alguns desses pré-requisitos podem tentar se associar nesse grupo de produtores. Eles vão ter três níveis de associação e que vão proteger e tentar divulgar e valorizar essas viticulturas heróicas. Então a associação fica na Itália, mas países que tem outras áreas heróicas podem se associar, os produtores podem se associar, que na verdade não é o produtor, mas é a região. Então, a região que tenha esses pré-requisitos podem tentar se associar para tentar aqui, né, ter esse selo. Daqui eu até botei o selinho aqui para vocês, da Servin, que valoriza aqui essa viticultura heróica. Mas vamos falar, né? Olha só, olha esse cidadão aqui colhendo uva. Olha que loucura, né? Que a gente pensa, ah, mas é fácil. É bem facinho. Vai colher uva assim o tempo inteiro. Colher uva já é cansativo no plano, já é desgastante, difícil. Imagina um local desse, o risco que é. Mas vamos dar uma olhadinha aí pelo mundo, alguns locais famosos, alguns menos famosos, aonde a gente tem essa viticultura heróica acontecendo. E posso dizer para vocês, são muitos lugares que às vezes a gente nem tem noção. A gente não tem ideia que isso acontece. A gente tem muito, por exemplo, no Chile, no extremo norte do Chile, extremo sul do Chile, extremo norte da Argentina, extremo sul da Argentina, No Brasil, Vale de São Francisco, a gente tem na Itália vários locais, na Espanha, a gente tem na França, a gente tem vários locais, assim, na Alemanha, que são incríveis, são simplesmente incríveis. Então, esses são locais que eles traduzem, chegando lá e olhando, traduz o conceito de viticultura heróica. Traduz. Vamos dar uma olhadinha na Itália, alguns. Tem vários, tá? Mas poderia escolher três aqui de locais diferentes. No norte, no extremo norte da Itália, o Vale d'Aosta. No centro da Itália, né? Eu escolhi a Costa Amalfitana. E no sul da Itália, o Etna. A gente já falou um pouquinho sobre o Etna. Mas vamos dar uma olhadinha nesses outros dois aqui. Lá no extremo norte da Itália, no Vale d'Aosta. E no centro da Itália aqui, a nossa queridíssima Costa Amalfitana. Deem uma olhada no Vale d'Aosta. O Vale d'Aosta, gente, para ter vinho, a gente tá falando no extremo norte. Estão vendo aqui neve eterna, ok? Frio, muito frio. E para ter vinho aqui no Vale d'Aosta, é uma engenharia absurda humana. De condução, de cuidado das videiras, de pouquíssimo volume. Vale d'Aosta, aliás, é o menor volume de uma região produtora da Itália é do Vale d'Aosta. Por quê? Porque precisa de muitos fatores, a exposição dos vinhedos, a área que pega um pouco mais de sol, os vinhos não podem estar em muita altitude, né? Não pode ficar nas encostas, eles têm um relevo, na verdade fica, né? Mas no sopé dos relevos. Muitas vezes o inverno é muito rigoroso, queima toda a videira, porque a videira ela é resistente ao inverno, sim, até certo ponto. Se o inverno é muito rígido, mata a videira. E aí no Vale da Aosta, o que eles fazem? Quando o inverno vai ser muito rigoroso, eles pegam, podam a videira, protegem ela com alguma coisa assim de feno, de videira antiga e etc., para que a neve venha por cima e eles façam tipo um igluzinho ali dentro para a videira não morrer. Para a videira não morrer. Então é extremo. Né, manuseio, mão de obra, que é super difícil, e é um lugar lindíssimo, né, vales lindíssimos, assim, aliás, só consegue produzir aqui porque é perto de rio, o rio ajuda a moderar um pouquinho a temperatura, mas é muito corajoso, por isso que a gente encontra muito pouco vinho do Vale da Aosta, muito, é um terreno muito íngreme, muito, muito, quem vai no Vale da Aosta é lindo, lindo, tem a cadeia do Mont Blanc na fronteira com a França, é lindíssimo, um lugar espetacular. Mas assim, é um trabalho heróico. E tanto heróico quanto a Costa Amalfitana, que não é frio, é quente. Mas olha os vinhedos na Costa Amalfitana. É um negócio espetacular, gente. Visitar a Costa Amalfitana é um daqueles locais no mundo que vocês têm que visitar. Mas olha os vinhedos. Se a gente falou que no Vale da Aosta eles vão pegar só o sopé, na Costa Amalfitana não tem plano. Costa Amalfitana só tem montanha. E montanha, beiral do mar. O mar tá aqui, ó. Se cair aqui, rola e cai dentro d'água. Ok? E olha que maluco, eles fazem esses patamares para plantar. E aqui tem bastante videira e também tem limão siciliano. Aliás, o limão siciliano vem daqui. A Costa Amalfitana fica ali próximo a Nápoles. A Nápoles é a capital. Nessa aqui da região, né, da Campânia como um todo. E então a Costa Amalfitana fica próximo de Nápoles. Próximo, não muito longe do Vesúvio e tudo mais. É lindo! Isso aqui é espetacular a Costa Amalfitana. E tem vinhos muito bons feitos aqui. Mas olha a manutenção. Gente, a videira, eles fazem uma condução para a videira ficar ao alcance deles. Porque senão ela vai se desenvolvendo e algumas partes da videira vão ficando para fora do penhasco. Não tem nem como colher daqui a pouco. Muitas vezes para a gente subir, e aqui não tem outro jeito, tem que subir boa parte de jipe, que a gente chama jipe, é no pezinho, né? Jipe, 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 jipe. Tu segue até uma certa altura com alguns carrinhos, alguns muito estreito, quando tem os carrinhos elétricos, sobe até uma certa altura e depois é perna. Perna, montanha acima. E aí é muito legal, faz vinhos muito interessantes. Tem uma produtora que chega no Brasil chamada Marisa Cuomo. Ela é espetacular aqui da Costa Amalfitana e aliás, alguns dos vinhos brancos mais premiados da Itália hoje vem aqui da Costa Amalfitana. Mas é lindo, né? O que tem de lindo também tem de desafiador. E aí é lindo olhar assim, né? Mas imagina conduzir, trabalhar com a videira o ano inteiro aqui para tirar pouco volume e fazer vinho. É por isso que esses vinhos são caros. Na Espanha, a gente tem alguns locais legais, né? Dois eu chamo muita atenção. Aliás, três, né? A gente tem aqui Ribera Sacra, que fica do ladinho de Bierzo. A gente já viu algumas fotos de Ribera Sacra. Bierzo é parecido. E também no Priorá, né? Vamos combinar que o Priorá é outra viticultura extrema. Vamos combinar, assim, que não é fácil produzir lá no Priorá. Mas ainda, o Priorá, um pouco menos, né? Um pouco menos aqui do que Ribeira Sacra. E aqui a gente tem um dos grandes diferenciais de Ribeira Sacra e de Bierzo são vinhas velhas. E a Mencia é uma uva, que é uma uva tinta, tânica, um pouco mais marcada, uma acidez alta, que é protagonista aqui, principalmente de vinhas velhas. E aí a gente vai vendo os vinhedos nesses formatos aqui, né? Em encostas muito íngremes, solo muito pedregoso, muito, extremamente perigoso. Eles têm que conduzir esse solo e formar esses pequenos patamares, vocês estão vendo aqui. Esses patamares seguidamente desmorona, literalmente desmorona, porque a pedra essa pedra decomposta, e essa pedra seguidamente ela vai com esses patamares e não são fortes o suficiente. Então, além de todo o trabalho, tem todo o risco que é lidar com as videiras aqui em um local, em um peral tão íngreme. Então, tanto Bierzo quanto Ribeira Sacra, Bierzo já tem um pouco mais de vinhos chegando no Brasil, Ribeira Sacra pouco. Mas alguns bem legais aqui, algumas dicas para vocês. Alguns vinhos de alta qualidade de Bierzo, vocês encontram, por incrível que pareça, na Evino. A Evino tem um portfólio de vinhos premium que é bem legal. Tá? E esse cara aqui, Raul Pérez, olha a figura, né? Olha o naipe da figura do ermitão. Esse cara foi o cara que praticamente colocou Bierzo e depois Ribeira Sacra em destaque internacional. Claro, tem outros produtores incríveis aqui, Álvaro Palácio, enfim. Mas esse cara é muito legal porque os primeiros vinhos com grande destaque internacional de Bierzo, e aqui tem o Silpreia, que ele tem tinto e tem branco, que é muito bom. A Evino traz para o Brasil, e seguidamente está em promoção, tá? A Evino faz umas promoções legais, vale a pena vocês acompanharem lá os vinhos, o branco de Godelho e os tintos à base de Mencia. São muito bons os vinhos deles, tá? E esse cara foi quem trouxe esse conceito de volta para cá. Tira um vinho da pedra, literalmente. No Priorá, é um solo muito louco, né? Aquele solo de ardósia decomposta, que estão vendo aqui um pouco, mas lá no fundo as encostas do Priorá chegam a 60%, e que vai fazer esse cenário simplesmente maluco do Priorá, mas que faz vinhos espetaculares, concentrados, intensos, à base de Garnacha, à base de Carignan, vinhas velhas, né? Um vinho potente, concentrado e caros. Né? Todos os vinhos vão ser caros, né? Viticultura heróica é caro, não tem jeito, não tem como escapar disso. Mas o Priorá já é um pouco menos, a gente perde um pouco a noção do quão difícil é em algumas áreas do Priorá. O Priorá tem algumas áreas um pouco mais planas, mas produzir no Priorá é realmente outro desafio bastante grande. E trazendo um pouco aqui para as nossas Américas, vamos falar um pouquinho de Chile. Porque Chile é impressionante, assim. O Chile tem deserto, o Chile tem geleira no sul, deserto no norte, cordilheira dos Andes no leste, Oceano Pacífico frio, gelado no oeste, mas produz vinhos incríveis. Só que os vinhos incríveis que se produzem no Chile, até vou mudar esse mapa aqui, ó. Os vinhos incríveis que se produzem no Chile, os mais famosos, estão aqui, ó, nessa área central do Chile. Que vai pegar ali mais ou menos de Coquimbo, é uma região importante, depois passar por Aconcagua, o Vale Central, só para a gente ter uma noção aqui, ó. Aqui, ó, mais ou menos aqui, a gente tem a capital Santiago. Então, indo pro norte e pro sul de Santiago, vamos aí, bota aí uns 400 quilômetros, mais ou menos, pro norte e pro sul, tá, as áreas principais de produção de vinho. São as áreas mais adequadas, com volume de chuva, etc. Mas o chileno, ele é um povo inquieto e ele resolveu fazer vinho tanto no Atacama, no extremo norte, quanto no extremo sul, na geleira da Patagônia. E os chilenos fizeram isso, ou continuam fazendo isso. E é muito louco. Gente, vamos lá, vamos falar primeiro do deserto. Deserto do Atacama. Gente, o Atacama é o deserto mais árido do mundo. Mais seco do mundo. Chuva aqui é em torno de 100 milímetros no ano. 100 milímetros. Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, aqui onde eu moro, se desse pegar um dia, daqueles dias de muita chuva, dá 100 milímetros. Eles têm isso no ano. E eles resolveram fazer vinho no deserto Atacama. Eu falei, mas como que conseguiram fazer isso? Pois então, na verdade, já tem uma cultura de uva no deserto Atacama há bastante tempo. Só que principalmente uvas, as moscatos, que usa-se para se vinificar e depois fazer pisco, destilado. Só que aí os malucos resolveram também fazer vinho fino, seco, de qualidade. E aí quebraram muito a cara, erraram muito, né? Por quê? Porque é deserto. Até que daqui a pouco eles foram falar com esses caras que faziam essa produção de uva há muito tempo lá para pisco e começaram a entender como que dava para fazer. E aí alguns malucos, e assim, vamos falar de malucos bem importantes, entre eles algumas vinhas aqui, algumas vinícolas bem legais, projetos muito legais, tem a Iuli. Mas essa aqui é uma das mais famosas. Quem tá falando da Ventisqueiro, que é uma das vinícolas mais famosas do Chile, que bota vinhedo no meio do nada, deserto, dá pra olhar aqui em volta, deserto, e produz vinhos chamados, projeto chamado Tara, que são pouquíssimas garrafas por ano, quando consegue, porque muitos anos não tem vinho. Por quê? Porque é muito árido. Então, para eles conseguir produzir aqui, o que que eles fizeram? Fizeram represas aqui, água, açudes. Aqui a água, eles têm que tratar a água aqui, porque a água aqui é muito salina, e se irrigar a videira aqui com água salina, vai matar a videira. Então eles têm que tratar, tem uma unidade de tratamento de água, para tratar essa água, pouca água que eles conseguem reter aqui, para irrigar os vinhedos e os vinhedos produzir alguma uva de qualidade. Então, quando os anos que consegue ter uva para fazer o projeto Tara, daí algo em torno de 3 mil garrafas, talvez não mais do que isso, aqui no deserto Atacama. Tem outras vinícolas que estão com alguns projetos, a Yuli falei para vocês, um projeto legal de outra produtora, né, de vinhos, outra vinícola. Mas Tara, gente, da Ventisqueiro, então é famoso, chega no Brasil, só que é difícil de achar, tá? Porque são poucas garrafas, que até foi o outro vinho que eu coloquei para vocês. Para vocês escolherem, para a gente degustar, né? Que a gente vai degustar numa próxima aula. E esse tar, vocês podem ver, o vinho é turvo, turvão, ó. Eles não filtram. É um projeto bem bacana. E aqui vou dizer para vocês: olha, são. Eles colocam aqui, deixa eu ver quantas garrafas são. Esse aqui deu. Essa safra deu 5 mil garrafas. Aqui deu um pouquinho a mais, tá? Um Chardonnay. Então vou botar aqui, ó. Vamos trazer para esse. Para essa câmera, Chardonnay, olha que é turvo, não é filtrado, um projeto muito legal. Eles têm Chardonnay, eles têm Syrah, de vez em quando até Pinot Noir. E como é que eles conseguem isso? Porque eles plantam essas videiras numa altitude acima de 2 mil metros, né? Então, São Pedro de Atacama, ali chega ali 2.500 metros, aonde tem a noite muito fria, o verão, o dia é muito quente. E muitas vezes tem que proteger as videiras, botar tela para filtrar a radiação. É uma loucura como eles conseguem fazer vinho aqui e fazer alguns vinhos, inclusive de muita qualidade. Esse projeto Tara, a gente numa próxima aula prova, porque olha, é de respeito. É caro, tá? É caro. Né? É caro. A Ventisqueiro quem tá no Brasil é a Cantu agora foi comprado pelo grupo Wine. Então a gente não sabe ainda como é que vai ficar, mas o projeto Tara é sempre um projeto bem valorizado. Eu trazer alguns responder algumas perguntas de vocês aqui, né? Só para vocês verem aqui o vinho de novo. O Tara e aqui o vinho que a gente provou, o Pasto Bianco. Deixa eu trazer algumas perguntas de vocês antes da gente seguir para algumas outras regiões. O Marcelo falando, a condução da Costa de Amalfi é semelhante ao Douro? Não, a Costa de Amalfi é mais íngreme que o Douro. O Douro faz patamares maiores. Os patamares do Douro são um pouco mais amplos. A Costa de Amalfi, os patamares são extremamente estreitos e é muito mais íngreme, é muito mais peral. Lembra um pouco Mas é muito mais íngreme a costa de Amalfi. E o volume muito menor. Muito menos área, muito mais difícil a costa de Amalfi do que o Douro como um todo. E o Douro já é difícil. A Joelma falando. Qual o site que você, do vinho que você provou? É Italy Import. Tá? Vocês podem botar lá Italy com Y. Tá? Italy Import. E vocês conseguem ver se tem o site aqui. www.italyimport. Italy é com Y no final, tá? italyimport.com.br. Ok? Italy Import. Você pode botar lá Passo Bianco, vocês vão achar. É da Italy Import. Tá? Um importador que recomendo, que os produtos são bem legais. Falaram que se o Passo Bianco estava em torno de R$ 400. É isso aí. Tá? É isso aí. Em torno de R$ 400. Ok? Ver como é que ficou a condição. Beleza, 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 beleza. Bacana. Também dá vontade de ir em todos esses lugares, né? Dá vontade de visitar. Concordo com vocês. Beleza, vamos voltar aqui para ver mais alguns locais. Mas a gente também tem no Chile, no extremo sul do Chile, onde a gente tem Patagônia, geleira. E a gente tem uma área no extremo sul do Chile, que é hoje a mais ao sul do Chile, chamada Osorno, que é um vale muito legal, só que muito chuvoso, geleira, perto das geleiras da Patagônia, então já é Patagônia chilena, mais de 1.000 quilômetros ao sul de Santiago. E aqui, para conseguir fazer vinho, é o contrário: o inverno é extremamente rigoroso, é difícil de amadurecer as uvas. E aqui eles conseguem ter videiras em algumas áreas que ficam afastadas do mar, protegida por cadeias de montanha para proteger da chuva, porque o sul do Chile é muito chuvoso. E aqui são solos profundos que eles conseguem aí em alguns anos ter um amadurecimento de uvas, mas uvas todas precoces, todas aquelas uvas que Pinot Noir, Sauvignon Blanc, algumas uvas aromáticas vêm bem, né? Tem uma vinícola que chega no Brasil, aqui da Patagônia chilena, chamada Trapp, que é bem legal, quem traz é a Domino, que é do grupo Valduga. O importador do grupo Valduga é bem bacana. Ele seguidamente também tem algumas promoções no site, vale a pena vocês olharem. São vinhos também caros, né? Porque o volume é muito pequeno, bem limitado, e algumas vezes conseguem alguma safra. Não é todo ano que consegue fazer vinho. E tem uma outra vinícola chamada da Vina, a Vila Senhor, que também chegava no Brasil um Pinot aqui de Osorno, que é também um local bem íngreme, assim. Tem que ser perto da água, tem que ser protegido da chuva. É um. Locais assim que exige muita manutenção de videira, porque é um local muitas vezes muito inóspito e que é mais fácil não ter vinho do que ter vinho. É mais fácil não dar uva e não dar uva boa do que ter uva de qualidade. Falando um pouquinho da Argentina, eu tenho que falar de um local que é espetacular, que é em Salta, no extremo norte da Argentina. Gente, Salta tem videiras que passam dos 3 mil metros de altitude. E até trouxe uma aqui para vocês, que é uma vinícola bem famosa, que tem vinhedos a mais de 3 mil metros de altitude, que é a Colomé. Aliás, olhem aqui a Colomé. Eu gosto dessa foto. Aqui é a vinícola Colomé. Olha aqui. Ela tá na altitude de Picos e Neve Eterno. Não muito longe. E tem videiras, e videiras que conseguem até se desenvolver relativamente bem. E tem uma amplitude térmica muito grande. E, gente, videira a 3 mil metros, vocês pensam que é simples. É muito difícil. Sabe por quê? A radiação solar, ela queima a uva. Por quê? Porque é muito mais próximo do sol. Vai ter uma amplitude térmica muito grande, mas os dias da radiação, a quantidade de sol é muito grande. A diferença de temperatura chega a passar de 20 graus entre dia e noite. Só que essa radiação exige que a videira tenha a pele, a casca da uva tem que ser muito grossa para ela conseguir resistir a essa radiação solar. E aí, claro, manutenção, escolha de videira. Mas 3 mil metros de altitude é um fenômeno. É um fenômeno as uvas amadurecerem. E consegue isso na Argentina, que tem muito sol, que é uma região mais seca, que é mais profunda, porque se tivesse umidade seria um problema de amadurecer. Mas. Vocês imaginem, 3 mil metros de altitude, a gente com videiras. E faz vinhos muito bons, inclusive. Aliás, a Colomé, ela faz vinhos muito, muito bons. Porque como a casca da uva tem que ser mais grossa, toda essa parte fenólica da casca fica mais presente nos vinhos. Tanino, aromas e sabores. Então são vinhos um pouco mais concentrados. E aí pensa, pô, é Salta, né? O Malbec de Salta vai ser mais fresco que o Malbec de Mendoza. Mais ou menos, porque tem mais intensidade de cor, muitas vezes, tem mais estrutura tânica. Alguns dos melhores torrontés do mundo vêm de Salta, por causa dessa altitude, amplitude térmica e tudo mais. Então é outro local aqui, não tem nada perto, né? Vamos pensar aqui que as videiras são afastadas. Exige uma manutenção muito grande. É outro local legal aí da gente pensar que tem vinhos e vem vinhos bons. Por isso que os vinhos de Salta são caros. É, Colomé, vinícola de alta qualidade, mas também os vinhos têm seu valor agregado. No Brasil, a gente não pode deixar de falar de uma região que é extrema. Não tem como. Aonde a gente impressiona o mundo que a gente consegue fazer isso. Consegue fazer vinhos de qualidade numa região dessa. Porque as principais regiões produtoras do Brasil ainda estão aqui no sul do Brasil. Próximo ao Uruguai, próximo à Argentina, né, que a gente tem Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha, até o Planalto Catarinense, agora a gente desenvolvendo algumas áreas bem importantes aqui no, na parte central, no sudeste brasileiro. Gente, a gente tem vinho no Vale do São Francisco, no nordeste brasileiro. Muito próximo à linha do Equador. Ou seja, a área mais quente do mundo. E no Vale do São Francisco, inclusive, agora eles pediram uma IP, uma indicação de procedência, que a qualquer momento vai sair, fazendo vinhos bem interessantes. E assim, ó, aqui a mão humana, nesses locais, a mão humana ela é fundamental para sempre fazer vinho de qualidade, mas nesses locais, muita mão humana, muita engenharia, muito teste, muito erro, muito. Aquela coisa que é ser assim, o brio humano, mais do que a própria engenharia, mas o brio humano. A persistência humana fazendo produção de qualidade. E no Vale do São Francisco, que é exatamente aqui na divisa, né, entre o estado de Pernambuco e da Bahia, a gente tem áreas produtoras importantes. Só que aqui é Nordeste, temperatura média anual, quase 30 graus. Quase 30 graus. Como é que consegue fazer vinho em uma temperatura média anual de 30 graus? Não tem inverno. A chuva, 300 milímetros. O que que eles fazem? Olha lá. Olha o Rio São Francisco lá. Velho Chico. Lá no fundo. Bastante água. Eles fazem com que a videira trabalhe à base de água. Claro, quente, precisa de água. Pois é. Só que aí o que eles fazem? Eles fazem, em muitos lugares, estresse hídrico. Só que aqui, um estresse hídrico, que eles cortam a irrigação da videira. A videira começa a entrar em hibernação. E aí, a videira, entre aspas, descansa um tempo e depois eles voltam a irrigar, a videira começa de novo a entrar no seu ciclo vegetativo. Só que isso, gente, é induzido. O que acontece, vocês estão vendo aqui, nesta foto, diferentes momentos do ciclo vegetativo da videira numa única foto. Então, aqui, eles cortaram de um lado da videira, nesses lotes de videira. Eles cortaram a irrigação. Ela começou a entrar em hibernação. Aqui nesse lote, eles já começaram a irrigar. Ela começou a entrar na primavera, brotação, depois floração. Aí aqui nesse lado também verdinho já está no verão, ou seja, já estão irrigando há mais tempo, já está produzindo, tendo uva. Aí eles vão colher. Daqui a pouco ele está aqui, já está no outro local onde essa parcela, eles já cortaram a irrigação, essa parcela está entrando em hibernação. Isso aqui é feito, a mão humana induz. A mão humana induz o ciclo da videira. E olha que louco isso. E aí, então, o que que a gente tem aqui? A gente tem o ano inteiro produzindo uva. O ano inteiro produzindo uva. Claro que os vinhos aqui são vinhos de regiões muito quentes. São vinhos potentes, carregados, são vinhos intensos em álcool, são vinhos intensos em corpo. Mas tem vinhos finos, uma qualidade bem interessante. A Miolo, que tem alguns projetos aqui bem legais, né? Bem legais. A Miolo faz dois Shiraz aqui que são impressionantes. O Testardi, né, que foi o primeiro. E agora eles fazem o Single Vineyard também aqui no Vale de São Francisco, que é da linha Single Vineyard da Miolo. Incríveis, né? Claro, são vinhos mais potentes, aquele caráter de fruta sobremadura, geleia, compota, aquela intensidade, aquela potência. Mas são vinhos que É incrível como que a gente consegue ter vinho de qualidade no Nordeste brasileiro. Olha que bacana. E aí, vamos para o. Se a gente sai do calor, vamos para o frio. Eu vi alguns de vocês perguntando: ah, a questão do Canadá, o ice wine. Gente, o ice wine é um fenômeno. É outro vinho extremo. A gente está falando do Canadá. Vamos lembrar Canadá, né? Neve, frio. E só consegue ter vinho de qualidade em algumas áreas que tem uma moderação muito importante. Muito importante. E aqui no sul de Ontário, né? Bem na fronteira com os Estados Unidos. Não está muito longe aqui do estado de Nova York. A gente tem a área do famoso Ice Wine. Ice Wine. E é claro, servido nessas pequenas, vendido nessas pequenas garrafinhas. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Por quê? Porque a uva é colhida congelada. Claro que as uvas, não é todo ano que tem ice wine, não é toda uva que consegue, né, resistir até o momento de chegar a neve. E eles têm que colher essas uvas congeladas. Então, quando a temperatura média aqui chega, e aí, claro, o inverno, a gente sabe que nesses locais mais frios, o verão é muito curto. O inverno chega mais cedo. E esse inverno, o que que ele faz? Ele traz neve. Então, é bem constante. Mas vocês podem ver que o cacho da uva aqui já está indo para um cacho mais passa. A uva já está passando. Então, eles esperam vir o frio, o inverno. Vem a neve, congela, eles colhem essas uvas congeladas e já levam para videira. Já leva para videira, não, já leva para vinícola. Só que eles têm que colher quando a temperatura chega aí a menos 7 graus, mais ou menos. Levam direto para vinícola e vão prensar esses cachos. Só que a uva está congelada. Boa parte da água está congelada. Vai ficar na prensa. Eles vão tirar dessa uva congelada é um suco muito concentrado, com pouca água, e vão fermentar isso. E esse suco vai virar um vinho chamado vinho do gelo, que é feito em algumas regiões muito frias, como o próprio Canadá, alguma coisinha nos Estados Unidos, faz também na Alemanha, tem alguns lugares onde se faz. No Brasil tentaram, já fizeram algumas vezes, né? Eles tentam sempre fazer, mas em Santa Catarina, a Pericó fez um vinho do gelo, enfim. Mas o que acontece é que o vinho fica muito concentrado, fica muito intenso, muito potente. Gente, imagina colher isso na neve. Imagina esperar ter a neve. Imagina deixar a videira todo esse tempo aqui correndo risco de ter problema. É uma coragem enorme, porque a perda aqui é muito grande. O volume é muito pequeno. Quando consegue? Alguns tentam fazer isso de forma induzida, né? Vão lá, congelam, colhem a uva, depois congelam, enfim. Mas não fica a mesma coisa. Não é como a natureza trabalhando e entregando aí um produto fora da curva. Tem uma uva muito clássica, né, que é a Vidal. E a Vidal, que é muito utilizada lá no Canadá. Ela é uma uva que ela tem uma acidez mais alta, ela é bem aromática, ela é bem resistente, ela concentra açúcar muito rápido, e isso é importante, porque é uma região muito fria. Então tem toda uma ciência por trás disso para conseguir ter vinho de qualidade e conseguir produzir o ice wine, né? Nos Estados Unidos eles usam também, tem algumas áreas que ali próximo a essa área dos lagos ali que consegue. Na Alemanha, algumas áreas consegue. A Alemanha é frio, hein? A Alemanha é frio. Algumas áreas consegue ter o ice wine, mas são vinhos muito caros. Pequenos volumes, vinho muito concentrado, muito intenso, são espetaculares. São vinhos que vocês não provarem, quando tiverem a oportunidade de provar, são deliciosos, são doces, tem residual de açúcar bem alto, mas uma acidez alta, uma intensidade de aroma e sabor. A gente fica na boca horas e horas, aquele sabor, aquela intensidade. É muito gostoso. Tá? Muito, muito gostoso. Alguns outros lugares aí no mundo que eu acho que vale atenção. Tá? Gente, tem muitos outros locais. Aqui é muito a ideia da nossa aula, a gente tem um conceito, né? Entender. E assim, conforme a gente vai entrando em algumas dessas regiões, a gente vai trazendo um pouco mais desses conceitos. Aí eu vou usar mais o termo de cultura heróica para vocês lembrarem. Mas alguns locais que vale observação também com carinho. Acho que é bem válido. Por exemplo, ilhas gregas, Santorini na Grécia, aonde tem muito vento e eles têm que fazer um cestinho com o galho da videira para deixar a uva dentro desse cestinho para proteger do vento que é muito forte, arrasta e chega a arrancar as videiras, chega a levantar areia e danificar os cachos. Então eles têm que proteger o cacho dentro de um cesto feito com o próprio galho de videira. Imagina a manutenção disso, né? Imagina a manutenção dessas videiras. Imagina tu conduzir cada videirinha dessas. É realmente um cenário lindo. Faz alguns vinhos muito interessantes com acítico e outras uvas, com uma uva branca, muita acidez. Bem interessante. Olha esse aqui. Esse aqui é incrível. Ilhas Canárias. Ilhas vulcânicas. Aqui o vento é mais forte ainda do que em Santorini. Só que aqui é solo vulcânico. O que que acontece? Eles precisam escavar um buraco para a videira ficar abaixo do nível do solo. E ainda criam uma mureta, eles fazem um murinho para proteger, para o vento passar por cima e não arrancar as videiras. Olha que maluco isso nas Ilhas Canárias. Olha que espetacular. Lanzarote é clássico, aqui eles plantam muita moscada, malvasia. Faz vinhos assim, gente, é incrível. É incrível ter videira assim. Daí a gente olhando assim, é lindo, claro, é lindo. Mas imagina o ano inteiro trabalhando nisso aqui. Olha a colheita, tem que entrar dentro de um buraco para colher a uva. Tem que cavar o buraco, conduzir a videira dentro do buraco, criar uma mura. Gente, é inimaginável. Se pensar que o mundo hoje usa colheita manual para colher rápido e já levar, já resolver a vindima. Olha isso, gente, é espetacular. E tem um outro lugar que é muito legal. Aqui alguns bem extremos. Cabo Verde, né? Vamos lá. Já estamos falando aqui de próximo à África, muito quente. E eles plantam literalmente dentro da cratera do vulcão. Dentro da cratera do vulcão. Ah, e se der erupção, queima tudo. Não tem jeito. Lá eles plantam dentro da cratera do vulcão. São vinhos ainda que estão começando a ser exportados de Cabo Verde. Mas aqui é um cenário lunar. É um cenário assim que lembra a Lua, desértico, não tem nada. E uns arbustinhos de videira. E o povo local vai até lá, conduz, trabalha, fica torcendo para não ter erupção, vulcão ativo, torcendo para ter erupção para outro lado, para eles poderem tem as videiras lá e agora estão até ganhando um certo destaque aí no projeto. São projetos relativamente novos, né? Demorou muito tempo o governo autorizar. Olha só, Cabo Verde demorou para o governo autorizar eles a plantarem na cratera do vulcão, que é o único local aonde eles conseguem, a videira consegue se desenvolver, porque senão é muito quente, é muito seco. Aqui tem um solo vulcânico, mais nutrientes e tudo mais, que a videira consegue se desenvolver, mas sim, muito afastado uma da outra, com muito cuidado, muito, muito difícil. Seguidamente perde tudo e demorou muito tempo para o governo autorizar eles a plantarem as videiras aqui. E hoje tem. Aí eu ainda não provei, não tive a oportunidade de provar vinhos de Cabo Verde, mas estou muito curioso. Acho que em breve aí, né, vou trazer alguma coisa de forma das próximas viagens, se a gente puder voltar a viajar. E tem vários outros locais muito legais que a gente poderia falar, que eu vou falando com o passar do tempo. Ilha da Madeira, Ilha dos Açores, na própria Itália, né? Vale da Aosta, a gente falou, mas depois a gente tem o Trentino Alto Adige, que tem muita coisa legal. A gente tem vinhedos em costa muito, muito, muito íngremes na Sardenha. Tem muitos lugares incríveis aí que a gente poderia estar falando e nós vamos falar com o passar do tempo. Hoje era mais para a gente entender esse cenário, começar a entender alguns desses locais famosos, menos famosos, mais conhecidos, menos conhecidos, um pouco desse conceito. Acho que foi legal aí para a gente pensar que alguns desses locais no mundo realmente são incríveis, são espetaculares. Turma, foi bem bacana, né? Nossa hora, como sempre, passa voando. Foi bem legal. A gente tem um pontapé inicial consistente aí nesse conceito de viticultura heróica, um termo que vocês já podem procurar um pouco mais, podem desbravar um pouco mais, alguns outros locais. Alguns desses vinhos chegando no Brasil, claro que com preço um pouco mais alto. Preço um pouco mais competitivo, para nós que gostamos de entender e provar vinhos, e entender como que isso é possível, como o terroir influencia, a mão humana influencia, acho que esses são vinhos aí com um conceito bem legal para a gente poder entender esse grande mundo dos vinhos, como que consegue chegar a produções incríveis como alguns desses vinhos chamados vinhos extremos. Obrigado, foi muito legal. Se apresente todos, um beijo. Deixando um brinde aí especial no coração de cada um de vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro!